registrar a presença do deputado estadual Carlos Bordalo, do deputado estadual Júlio Age, dar as boas-vindas à defensora Jennifer de Barros Rodrigues, defensora pública geral do estado do Pará, neste ato representando não só a defensoria, como também o governo do estado. Saudar a doutora Mônica Palheta Furtado Belém Dias, defensora pública e presidente da Associação dos Defensores Públicos do Pará. Saudar o professor Amadeu dos Anjos, professor da UNAMA, neste ato representando a instituição. Saudar também todos os defensores, defensoras aqui presentes, dar as boas-vindas a todos, e a grande maioria já tem várias passagens aqui pela casa, em diversos gabinetes, no plenário, em comissões, na presidência, enfim, já são frequentadores assíduos da casa. Aproveitar este momento e também dizer que o Parlamento do Pará sempre teve um olhar muito próximo da defensoria. Em vários momentos, nós parlamentares e a própria instituição recebeu aqui comissões de funcionários, de defensores, a própria gestão da defensoria, em momentos diferentes da história da defensoria e da história do parlamento. Nós, mesmo na nossa gestão, e nessa legislatura, e na legislatura anterior, tivemos a oportunidade de trabalhar projetos importantes, como o que deu autonomia à defensoria, o plano de cargos e salários do PCCR. Sim, mas já aprovamos um, né? Ela já está dizendo que tem mais um em andamento. Já aprovamos aqui um plano à época que foi muito debatido pelo Parlamento, debatido como executivo. Então, o Parlamento do Pará, ele tem suas contradições, diferenças grandes entre nós, mas nas causas da defensoria, foi um dos momentos, ou foram vários os momentos, de nos unirmos. Estou aqui com dois deputados na mesa, o deputado Júlio Age, que também é um defensor dos defensores, o deputado Bordalo, que é um defensor dos direitos humanos e dos defensores. Então, vocês têm aqui guardiões que sempre estão ajudando, defendendo, argumentando. Nós mesmo tivemos oportunidade, a partir do nosso primeiro ano de presidente, junto com eles, junto com o Age e junto com o Bordalo e outros deputados, a partir de 2013 abrimos mão de parte da nossa receita, 2013, 14, 15, 16, 17, nenhum outro órgão fez isso. Nenhum outro órgão, nem o executivo, nem o judiciário, nem o MP, nem o MP-TCE, nem o TCM, nem o TCE, e nem a própria defensoria, todos com recursos próprios, ninguém abriu mão como a Assembleia Legislativa fez. Nós tivemos contabilizando, deputado Júlio, o senhor que é presidente da nossa Comissão de Finanças, e é de lá que saem esses números, até dezembro do ano passado, o Parlamento do Pará abriu mão de 293 milhões para os diversos órgãos, e ainda temos, até dezembro, janeiro, do final da nossa gestão, eu acho que deve passar os 300 milhões que que o parlamento cedeu para outros órgãos. Foi um esforço enorme, e eu quero pedir permissão até para fazer esse relato, que às vezes as pessoas não têm noção do esforço que o parlamento faz. Além de aprovar as leis, de ouvir, de debater, de intermediar, nós também arrochamos o nosso cinto, tiramos o auxílio moradia. Os deputados abriram mão do auxílio moradia, o parlamentar não tem mais. Abrimos mão do contrato de veículos, que os deputados tinham cada um um veículo, e veículo é um meio de trabalho, não era um luxo, mas ainda assim, o parlamentar entendeu que era melhor fazer economia para ajudar os outros órgãos. Tiramos e excluímos todas as despesas que eram, de certa forma, evitáveis. Extinguimos o Instituto de Aposentadoria do Parlamento. Tudo isso à unanimidade, com a vontade dos deputados de querer se aproximar do cidadão, de querer estar falando a mesma linguagem do cidadão. E o que mais nos motivou nisso, doutora Jennifer, foi ver que o país tinha uma crise estabelecida, 12, 13, 14 milhões de desempregados, prefeitos com dificuldade de pagar salários, e os próprios órgãos parceiros nossos com muita dificuldade também. Então nós abrimos mão em 2013, depois abrimos mão em 2014, viemos abrindo mão ao longo desses anos. Não faltaram emendas para repor esse dinheiro de volta. Aí eu pedi o apoio do Júnior, do Bordalo, não mexam, não volta, dá para a gente vivendo. E nós, com isso, temos hoje o prédio mais antigo da Federação de Assembleia. Não há outra Assembleia de qualquer estado que seja igual à nossa. Todos têm uma moderna. E nós fomos tentar em determinado momento, quando alguém cobrava da gente um novo prédio, a gente se reunia e dizia, peraí, a gente até tinha condição de fazer, mas como fazê-lo se obras parando de hospitais, de escolas, precisando de mais promotores, de mais defensores, precisando de colocar o Ministério Público no interior. E aí nós abrimos mão em harmonia, também à unanimidade, de não fazer essa despesa extra, porque lá atrás alguém também teve a brilhante ideia de colocar na porta da Assembleia Palácio. Porta de Câmara é Palácio, Prefeitura é Palácio, Assembleia é Palácio. E não ficava bem para nós gastarmos 120, 130 milhões num palácio, enquanto a sociedade estava com milhões de desempregados, enquanto os municípios e os órgãos num aperto muito grande. Então nós abrimos mão e fizemos uma escolha. Vamos remendando o nosso prédiozinho, vamos sobrevivendo aqui, mas todos nós vamos terminar o nosso mandato com um grande sentimento, que é o sentimento da solidariedade e do dever cumprido. Nós sabemos que vocês, apesar da gente já ter feito grandes esforços com a defensoria, que vocês ainda têm novos sonhos, novas necessidades, e que a gente vai estar junto tentando construir este novo momento. Nós ajudamos tantos órgãos e o próprio governo do estado, não tem por que a gente não continuar estando ao lado, principalmente duas mulheres, né? Quer ver? As mulheres competentes, a gente sabe que as outras gestões também tentaram dar o melhor e comemorar nesse momento todos aqueles que desde o início da defensoria trouxeram a defensoria até aqui e que agora está depositado na mão de vocês. Sejam bem-vindos e eu passo a palavra ao deputado Júnior Aires.